Alma Londrina Rádio Web, conectando ideias, unindo manifestações. Saudações a todos os internautas e ouvintes que estão sintonizados aqui na Alma Londrina Rádio Web. Estamos hoje dando início a uma entrevista incrível com uma convidada especial, Janete El-Hawly. A Janete, que é musicista, produtora cultural e pesquisadora, com ênfase em rádio como mídia experimental, está realizando, recentemente ela está à frente, a curadoria do projeto Circulações, que vai trazer aí apresentações artísticas, oficinas para londrinas aí com artistas emblemáticos, né, pessoas super importantes aí do meio. Janete, obrigado pela presença aí, obrigado pela participação.
Obrigada a você pelo convite.
Janete, e falando um pouco assim das suas experiências prévias, né, você tem esse interesse aí pelo rádio enquanto linguagem, enquanto mídia experimental, na época que você começou a trabalhar com isso, eu imagino que era mais difícil ainda encontrar referências, encontrar autores aqui na região sobre esse tema. Como é que foi seu primeiro contato, suas primeiras experiências aí com essas linguagens?
Veja só, eu entrei para a UEL em 81, em 90 foi criada a nossa rádio UEL FM. E eu fui convidada para coordenar um setor de música erudita na rádio, pelo querido Chico Amaro e Rosa Belin. E eu recusei, eu declinei desse convite na época, porque eu já tinha começado meu mestrado na USP, de São Paulo, sobre um artista experimental da voz, que é Demetrios Stratos. Mas, uma semana depois, eu falei, ei, eu vou sugerir que eu faça um programa de música contemporânea. E eles aceitaram, não me questionaram sobre o que eu entendia por música contemporânea, e assim nasceu o Música Nova, Rádio para Ouvidos Pensantes, que ficou no ar durante 14 anos. Toda segunda, das 9 às 10 da noite, eu apresentava esses repertórios, principalmente pós-Segunda Guerra, né? Então, a chamada música contemporânea, ou música experimental, ou música de vanguarda, ou música, etc. E foi muito curioso, porque alguns queridíssimos amigos jornalistas chegaram para mim e disseram, Janete, o que você está fazendo não é rádio. Que azar eles terem me dito isso, ou que sorte. Acho que foi mais sorte para mim, porque daí eu perguntei a eles, mas o que é rádio? E dessa pergunta nasceu toda uma pesquisa, uma investigação, que me levou até hoje, né? Fiz meu doutorado depois na USP, naquilo que a gente chama de rádio-arte, ou rádio experimental, arte radiofônica, como quiser. E eu terminei meu doutorado em 2000, fui para um pós-doc em 2006.
Federal do Rio de Janeiro.
Só que nesse ínterim, o Dr. Pedro Gordon, que foi um reitor interino em 2001, ele me chamou para dirigir a rádio. Foi até engraçado, porque eu disse assim, Dr. Pedro, será que sou eu mesmo? Ele falou, é. Falei, olha, meu pensamento em rádio é um pouco diferente do que se faz normalmente. Ele falou, é isso que eu quero, tá? E assim, eu quero publicamente deixar esse meu agradecimento ao Dr. Pedro, à professora Vera, que era vice-reitora, por eles terem pensado no meu nome e terem tido, eu diria, até a coragem de permitir que eu dirigisse a rádio. Minha heroína, uma brasileira transinante. E foi muito louco, porque eu entrei lá dia 14 de setembro de 2001 e no dia 17, três dias depois, começou a maior greve da história do Brasil. Na UEL.
Próximo ali às datas?
Próximo. E aí, uma parte dos funcionários não quiseram permanecer na rádio, foram, aderiram à greve, enfim. E uma outra parte ficou. E quem ficou, eu disse, vamos fazer o que a gente puder. Abrimos os microfones para muitos debates, convidando pessoas da comunidade, alunos, estudantes, funcionários, empresários, contra, a favor da greve. E eram mesas, assim, de discussão riquíssimas. E uma outra coisa que aconteceu que foi incrível é que eu levei o meu acervo de casa, uma parte do meu acervo, e eu escolhi músicas assim da Idade Média até o século XX, música popular brasileira, música de tradição oral, jazz, enfim. Um acervo que
plural
eu pesquei,
aí.
Bem plural. E disse para o técnico, você vai colocar um disco após o outro, porque não tinha ninguém para produzir, mas eu colocava um disco após o outro. E os ouvintes começaram a ligar e dizer, eu não quero que nunca mais acabe a greve. Eu contei toda essa história para chegar aqui, porque isso para mim foi uma grande aprendizagem. Isso mostra que as pessoas têm vontade, têm desejo, querem escutar outras coisas, independente se gosta ou não gosta, sabe? Então, para mim, foi uma grande lição até. Isso levou a gente a conversar e a refletir muito dentro e fora da rádio. E eu fui cada vez mais entrando nesse campo de experimentar outras formas de programação radiofônica, né? eu costumava dizer e costumo dizer que uma programação de rádio é uma grade, que nem grade curricular, sabe? Grade. Começa uma coisa aqui, termina ali. Começa aqui, termina ali. Eu falei, e onde é que fica a surpresa? Como é que os ouvintes vão se surpreender se eles sabem que durante 15 minutos vai tocar um bloco de música X, 15 minutos de música Y? Não! E como musicista e que uma pessoa que trabalha com criação musical, com criação sonora, eu desmontei toda a grade.
Desconstruí a coisa
tudo.
Toda.
E falei, não, é uma rádio que tem que causar surpresas. E aí começa uma segunda fase de ouvintes me ligarem falando assim, pô, Janete, eu não consigo mais trabalhar e ouvir a rádio UEL. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, eu só quero ouvir a rádio porque eu não sei o que vai acontecer. Eu falei, yes!
Missão cumprida.
Sabe, cumprida e cumprida, porque
sim,
foram assim alguns anos. Tem uma base no meu pensamento, tem uma fundamentação, e que eu provoco muitos músicos, né, os estudantes de música. A rádio não pertence só a jornalistas. A rádio pertence aos músicos, aos atores, aos diretores, aos dramaturgos, aos poetas e aos jornalistas também.
Uhum.
Tô falando isso com o maior respeito, entendeu?
Claro.
E eu acho que existe assim, uma construção de que rádio é feito só por jornalismo. Não. Ainda mais as rádios educativas que têm na sua programação praticamente 90% de música. Então, nós músicos temos que entrar na rádio.
Ocupar a rádio.
Ocupar a rádio, né? No sentido amplo da palavra. E eu dei aula na UEL 30 anos, no curso de música e teatro. E enquanto diretora, e antes e depois, eu sempre provocava meus alunos de música e de teatro a participarem. E fizemos muitas coisas juntos.
Você deu aula na UEL até quando, Janete?
Eu dei aula na UEL de 81 até 2011. Eu estou aposentada há 7 anos. Aposentada, modo de dizer, aposentada da UEL.
Tá na universidade, mas tá ativa.
Não, acabei de chegar de uma instalação radiofônica agora, numa exposição lá em Campinas. Fui para a Argentina esse ano com o José Augusto Manes, que é um compositor. A gente deu um ateliê de rádio para 40 jovens argentinos. Foi estrondoso, foi magnífico. Estive em Florianópolis, na UDESC, 3 vezes também dando ateliê de rádio, de criação radiofônica para alunos de música, de teatro, de jornalismo, de educação. Então, assim, é uma grande paixão hoje para mim, essa mídia, como você disse no começo, né? É uma mídia experimental, sim, mas é uma mídia criativa, não é uma mídia repetitiva, não é uma mídia que é só para reproduzir padrões, modelos, sabe? A gente tem que usar esse veículo para criar, para inventar, para surpreender, para trabalhar com a imaginação das pessoas. É lindo.
E é um processo constante, eterno, sem limites.
Sem limites.
Muitos anos ainda é uma coisa para se
exato.
Estudar.
E dá muito trabalho fazer rádio.
Sim.
Sabe, eu não gosto quando me falam assim, ah, rádio é muito mais fácil que televisão. Mentira. Depende do rádio que você quer fazer. Se você quer fazer um rádio caixinha de música, que é um modelo norte-americano, que você fica só colocando música, é fácil. Bota o disco ali, o CD e deixa eu tocar. Terminou, falou, ah, acabamos de ouvir, tararã, tararã. Agora vamos ouvir, tararã, tararã. Você ouviu, tararã, tararã. Desculpa.
Jukebox.
Isso não é fazer rádio. Isso não é fazer rádio. Fazer rádio é outra coisa, é compor. Fazer rádio é compor.
Thank you. Sons 2018 acontecendo aqui em Londrina. Começamos aqui no mês de setembro, né? Tivemos a oficina com a Lívia Nestrovski e também o show com Lívia Nestrovski, Fred Ferreira e Nausete e o Zé Miguel Wisnik. É, e temos uma programação aí super rica até o mês de dezembro. Eu queria saber como primeiramente começou essa ideia aí, né? Você, a gente estava conversando em off. Sim. Aqui num momento tão incerto que o país vive, né? Um projeto dessa dimensão, com tanta gente importante. Sim. Aí para a música, para as artes. Como começou o desenho disso tudo?
Sim, veja, como eu disse agora há pouco, estou aposentada há 7 anos, fazendo uma série de coisas, né? Viajando para lá e para cá, dando palestras, cursos, oficinas, ateliê de rádio, blá, blá. Só que em abril desse ano, me surgiu um desejo enorme, acho que justamente em função dessa crise que nós vivemos no momento, essa crise política, social, enfim, e me veio essa ideia de fazer circular alguma coisa boa. E me surge essa ideia do Circulações. Para quem está apenas ouvindo, escreve-se tudo junto, Circulações. Então vocês podem encontrar isso no Facebook, no Instagram. E a ideia é trazer artistas de renome, assim, já de uma trajetória consolidada, né? Como Nausete, Lívia Nestrovski, Badia Assad, que está chegando aqui quinta-feira, faz um show no dia 19 de outubro, no Ouro Verde, às 20 horas. No dia anterior, dia 18, ela dá uma oficina, a música de Badi, que é sensacional, já fiz essa oficina com ela, das 16 às 19. Em novembro, nós estamos trazendo o Grupo Mauaca, que é um grupo que tem uma trajetória de 23 anos, trabalhando com músicas de culturas diversas, né, do mundo, e vai fazer uma oficina também sobre cantos indígenas e lançar o livro, principalmente para educadores, que é o livro chamado Cantos da Floresta, o Universo Musical Indígena, que ela escreveu, Magda Puth escreveu com Berenice de Almeida, né, uma educadora musical. E fechamos esse circuito, essa série, em dezembro, no dia 20, com o Duo Giz Branco, que é formado por duas pianistas, que é Bianca Gismonte e Cláudia Branco, e o monstro maravilhoso, Egberto Gismonte, que aceitou, que tem uma agenda complicadíssima, e a gente foi contemplado, né, muito feliz com isso. O Egberto aceitou fazer o show de encerramento dessa primeira fase do Circulações. Eu digo primeira fase porque 2019 está aí. Independente do que venha a acontecer em nosso país, Circulações continua. Por quê? Porque a gente está tendo o apoio de 23 instituições e empresas.
Tem tudo uma articulação.
Uma articulação.
Aí. Sensacional.
Está aqui, né? Grupo Cozan, Vectra, Damaca, SIC, Uniprime, Sonkei, Atos, Escola de Música Canto da Lira, Blindex, Midiográfica, Alameda, Restaurante, Hotel Cristal, Brasiliano, apoio da Rádio UEL, apoio de vocês, a Alma. Apoio do SESI, apoio da ACIL, apoio da Associação Médica de Londrina, da Ibrahim Gastronomia e apoio da Capta Mais, com Fábio Sanches, Emília Miyazaki e Virgínia Guerreiro. E isso é um trabalho, é uma realização da Toca, que é um espaço cultural que eu criei há 6 anos e que tem a minha curadoria e produção. Então, assim, gente, é super importante, não só as empresas que estão dando dinheiro, não é muito dinheiro, mas é um dinheiro importante. Por isso que a gente está cobrando esse valor também de bilheteria, porque nós temos que pagar as despesas. E são muitas. Paga o teatro, paga ECAD, paga ISS, paga bombeiro, paga segurança, paga material gráfico de primeira, feito pela Visualitá, né? Coisa linda. Contratamos uma assessoria de comunicação, que é o Ranulfo Pedreiro e a Cristina Matos, da TP1 Press. Contratamos o Rei Santos como fotógrafo. O Luciano Pascoal, o Rodrigo Grota, Bruno Guerin, Guilherme Peraro, Fofão, toda essa galera voluntariamente registrando tudo, a TV da UEL.
Um time.
Olha
bem...
que coisa linda. Sim. Sabe? Então, assim, eu me sinto hoje uma pessoa privilegiada de ter uma equipe dessa, acreditando que a gente pode fazer, colaborar para a cultura em Londrina. E não vamos desistir, vamos à luta e acreditar que a arte pode ser, e ela é, uma pausa no meio desse caos, e ela nos salva, a arte nos salva, eu não tenho dúvida disso, sabe?
Falando um pouco sobre a curadoria, Janete, desse time aí, impressionante, foram, assim, pessoas com quem você já teve um contato prévio, já trabalhou em outras ocasiões, como é que foi essa escolha aí desses nomes?
Sim, veja só. Em 2003, quando diretora da Rádio UEL, eu trouxe a Badia Assad para Londrina pela rádio, com apoio do Ricardo Saão, meu grande amigo, um apaixonado também pela arte, pela cultura, né? E eu produzi a Badia aqui. Depois, já antes de eu entrar para a rádio como diretora, como professora, já como estudante, lá quando eu tinha meus 18 aninhos, eu era muito metida besta. Eu trouxe um monte de gente para Londrina como aluna. Eu ia para os festivais de música em Curitiba, em Brasília, Campos do Jordão. Eu voltava para Londrina e falava assim, caramba, eu preciso movimentar essa cidade. Aí eu pegava um caderno, pegava o nome de todas as pessoas que tinham interesse e falava, você paga X? Pago. Era bem doméstico, mas dava tudo certinho. Aí eu falava com o professor X, falava, olha, a gente quer trazer você para Londrina. Aí eu dividi o valor do custo do projeto e pá, trazia, entendeu? Então assim, eu já trabalho com produção cultural de forma natural desde meus 18 anos. Agora, como é que eu cheguei aqui? Eu já conhecia todos esses artistas que eu estou trazendo. Como eu disse, já trouxe a Badi. Grupo Mauá, que eu trabalho com a Magda Pucci, a gente tem vários projetos juntas. O Grupo Mauá já tocou em Londrina algumas vezes. A gente faz curadoria juntas num projeto lá em São Paulo, a Magda e eu. Egberto Gismonte, um pouco mais difícil.
Uns 10 anos, acho, a última vez que ele tocou em Londrina.
Sim, acho que mais de 10 anos, exato. Eu conheço, eu fui em todos os shows dele que eu pude ir, assim, eu sou apaixonada por quase todos os discos. Do Giz Branco nunca esteve em Londrina. A Bianca é filha do Gismonte, né? E a Cláudia é a pianista parceira dela de trabalho. E é um duo incrível também, já tem 3 CDs e elas abrem o show. Agora, estava na minha listinha o Hermeto Pascoal e grupo, estava na minha listinha para esse ano o Arrigo Barnabé, estava na minha listinha Paulinho da Viola. Então, assim, eu não conheço pessoalmente Paulinho da Viola. O Hermeto, sim, eu trabalhei com o Hermeto, a gente fez um trabalho para uma rádio na Alemanha e tal. E ele vem ano que vem.
Vem
Hermeto e grupo, vem Arrigo Barnabé com Tetê Espíndola, Paulo Braga, Patif Band. Então, assim.
Confirmado, já está sendo.
Sim, estou anunciando em primeira mão, Arrigo Barnabé já chegando em março. O Hermeto não tem o data, mas já está em negociação e muitos outros. Surpresas, não pode falar tudo.
Fiquem ligados aí para mais novidades sobre.
Exatamente. Entre no Circulações para acompanhar toda a nossa programação e todas as novidades. Então, assim, é um mix de artistas que eu já produzi, que eu conheço, com artistas que eu nunca produzi, mas que vou trazer. E uma outra coisa é que eu quero trabalhar com músicos de Londrina também. Está na minha lista o André Siqueira, o Duo Claves, o Bernardo Pellegrini, enfim, muitos músicos de Londrina, entendeu? Quero fazer essa circulações, essa trama, né? Quer dizer, vai e vem. Quero tentar produzir, mostrar o que Londrina faz lá fora. Esses músicos de Londrina tocando aqui em Londrina, junto com esses músicos de fora. Eu acho que essa ideia de fazer circular mesmo, sabe? No sentido mais amplo da palavra é o que eu desejo. E não vou ficar só na música. Daqui a pouco vem dança, daqui a pouco dança mais num sentido também com outro conceito de dança aí que eu tenho pensado. Poesia, poesia sonora, tudo que envolva som, entendeu? Cinema experimental tá na minha...
A ideia é englobar vários tipos
Exatamente,
de expressão, vários tipos de arte aí.
E assim, a gente não sabe, né? Não tenho bola de cristal para saber o que vai acontecer no nosso país, mas a ideia é continuar, a ideia é que nós tenhamos essa vibração aqui em Londrina. Conto muito com o meu curso amado de música da UEL, que está completando 25 anos. Acabo de lançar um convite hoje, também aqui informando em primeira mão, todos os alunos de música e teatro da UEL, do curso onde eu trabalhei 30 anos, terão um desconto especial nas oficinas, é o mínimo que eu posso oferecer. Então, assim, para mim, é fundamental que os jovens estejam dentro do teatro. Eu sei que muitos não têm condições, não têm recurso, não têm dinheiro, mas pode comprar pela internet no Simpli, parcelar até 12 vezes.
Tem essa possibilidade também.
Ah, mas eu não tenho cartão, Janete. Empresta de alguém, vem falar comigo. Eu acho que nós não podemos simplesmente... Ah, eu não posso. Eu não tenho dinheiro. Lute para ter. Lute para encontrar uma saída. E se não tem mesmo, vamos dar um jeito. Mas não podemos deixar de ver Badia Assad. Não podemos deixar de assistir Grupo Mauá, Gilberto Gismonte, quem quer que seja. A arte nos alimenta.
Ayats, akolum, paha, ayats, om, paha, ayats, tuto pika, tuka, sila, dum, totu, kasila, tuto pika, tuka, sila, dum, totu, kasila, yoni, yoni, yota, vila, yon.
Relembrando então, essa semana, no próximo dia 18 de outubro, teremos oficina de voz, violão e percussão com Badi Assad no SESI, Associação Médica de Londrina, às 16 horas. E no dia 19 de outubro, show com Badi Assad, voz e violão e Claudinho Santana na percussão, às 8 da noite, no Teatro Ouro Verde UEL. Janete, para a programação aí de novembro e dezembro, posteriormente serão divulgadas as vendas de ingressos e novos horários, como vai ser?
Sim, na próxima semana já daremos início à produção do Grupo Mauaca, já agendado e confirmado para o show no dia 22 de novembro, às 20 horas, no Teatro Ouro Verde, e no dia 23 de novembro, das 15 às 18 horas, no SESI, Associação Médica de Londrina, a oficina com Magda Pucci, que é a diretora do Grupo Mauaca. E já está confirmado o show com Dulges Branco e Egberto Gismondi para o dia 20 de dezembro, também no Teatro Ouro Verde, às 20 horas.
Perfeito. Janete, mais uma vez eu quero agradecer aí pela presença, né? Tá compartilhando aí tantos conhecimentos, né? Tantas trajetórias super interessantes aí com a gente. E eu queria pedir no final para você deixar pedir uma música aí pra gente colocar junto da entrevista, de repente uma canção que hoje represente aí, coisas que você tem ouvido, alguma sugestão?
Ah, eu sugeriria a gente ouvir Badi Assad, né?
Alguma música especial? Qualquer uma da Badi Assad. Tá?
Olha, o que você colocar da Badi, eu assino embaixo. Surpresa.
Perfeito, então. Ficaremos aí com uma surpresa da Badi Assad encerrando a entrevista. Para mais novidades sobre o projeto Circulações, acompanhe no Instagram e no Facebook. Informações disponíveis também pelo endereço circulações@gmail.com. E aqui na Alma Londrina Rádio Web, seguiremos divulgando novidades aí do projeto. Você ouviu a Alma Londrina Rádio Web, eu sou o Bruno Leonel, muito obrigado pela audiência. Valeu! Alma Londrina Rádio Web, conectando ideias, unindo manifestações.